ouça a mensagem de nossas pregações em podcast.
O Espírito Santo.
Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Hoje nós nos voltamos aqui especialmente para nos lembrarmos de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor revele a palavra do Senhor Deus para nós. Nosso Senhor Jesus prometeu que o Senhor iria nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. Assim eu peço a Ti, Espírito Santo, abre nosso entendimento. O Senhor sonda cada coração, o Senhor sabe o nível de maturidade espiritual de cada um de nós. Permita, Senhor, que cada um de nós cresça um pouco mais espiritualmente nessa noite, Senhor, para a Tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus te peço, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Havia alguns grupos de religiosos na época de Jesus. Alguns chamam de seita, mas eles eram estudiosos da palavra. Tinham os fariseus, os saduceus, os herodianos. E eles estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma palavra. E Jesus falou: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles pensavam que conheciam as Escrituras, mas Jesus é a própria Escritura. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem vai ensinar a Escritura para Jesus? Ele é o próprio Verbo. E ele fala: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que hoje Ele abra os nossos olhos espirituais. Abra os seus olhos e os meus olhos espirituais, para que a gente veja o que está por trás das letras e assim a gente conheça o poder de Deus. Amém? Se tem algo que essa geração precisa, é conhecer e experimentar o poder de Deus. Uma geração incrédula e perversa. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no capítulo 2 de Atos, que é justamente essa festa. Atos 2. Aquela Páscoa havia sido a última Páscoa de Jesus aqui na Terra, 50 dias antes do Pentecostes. Naquela Páscoa, Jesus foi sacrificado, porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas três grandes festas, eu comentei, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. É uma santa convocação. Os judeus vinham de todas as partes de Israel e também do mundo. Eles vinham até Jerusalém, ao templo, para celebrar essas festas. E naquela Páscoa, os judeus não queriam matar Jesus na Páscoa, porque era uma festa. Mas ele foi sacrificado na Páscoa, porque ele era o Cordeiro de Deus. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou, porque está escrito que não permitirá que o teu santo veja a corrupção, a morte não poderia segurá-lo. Por isso a palavra fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus ressuscitou. E ele havia dito aos seus discípulos: eu vou edificar a minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja ágape de Jesus, a comunidade da graça, a assembleia batista. Se alguma igreja é cristã, ela é de Jesus, não é de homens. Amém? Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas eles eram todos judeus. Eles conheciam o templo, eles conheciam as escrituras, mas eles estavam presos pela letra. A letra mata, o Espírito vivifica. A lei do Senhor tem mais de 600 mandamentos. E os judeus ortodoxos, até hoje, eles vivem a lei, eles cumprem a lei. Na verdade, a palavra de Deus fala que a lei veio para mostrar o que é pecado. Senão a gente não saberia. Mas onde abundou o pecado, porque é muito pecado, superabundou a graça. Então Jesus veio Ele fala, não pense que eu vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Aleluia. E ele falou para os discípulos, olha, vocês não comecem nada. Depois da ressurreição, não comecem nada, eu vou edificar minha igreja, mas vocês não comecem ainda, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então a igreja de Jesus Cristo não é uma instituição qualquer, não é um clube, não é uma associação, não é uma entidade religiosa sem fins lucrativos. A igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem o poder do Espírito Santo. Esse é o diferencial que essa geração do século 21 precisa conhecer e vai conhecer. Então Jesus falou, não comecem nada, esperem, fiquem em Jerusalém, até que o Pai cumpra a promessa, porque o meu Pai prometeu que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então passou a Páscoa, a ressurreição, e eles ficaram reunidos, de portas fechadas, com medo dos judeus e com medo dos romanos, porque agora eles eram seita, a seita do caminho. Por que a seita do caminho? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Radical. Eles foram conhecidos como a seita do caminho e ficaram reunidos, orando, orando, orando. Passou um dia, dois, cinco, 10, 20 dias, e eles reunidos orando. 25, 30, 40 dias passaram, e até que chega 50 dias depois da Páscoa, depois da Ascensão, 50 dias, eles não sabiam. Deus decidiu no dia de Pentecostes, que na verdade é a festa da colheita. Pentecostes é a festa da colheita. É quando tinha a primeira colheita dos grãos, e eles entregavam a primícia dos grãos para Deus. Como era uma grande festa, uma das três, Jerusalém estava repleta de pessoas, judeus de toda a parte do mundo, de todo Israel, estavam lá por causa da festa das colheitas. E os discípulos estavam onde? Escondidos, reunidos, orando, porque Jesus falou, esperem até que meu Pai cumpra a promessa. Você imagina? Ninguém faltaria, eu imagino que ninguém faltaria em nenhuma reunião de oração, e as reuniões eram diárias, porque a qualquer momento o Pai ia cumprir a promessa. Como é que é isso? Como é que é isso do Espírito Santo? Não sei, nunca aconteceu. Será que eu vou hoje? Eu vou dar de ser hoje que acontece aquilo que a gente não sabe que vai ser? Concorda? Eu imagino que eles todo dia, durante 49 dias, estavam lá, juntos, porque pode ser que seja hoje. Talvez alguns já começavam a desanimar, mas será que Jesus vai cumprir? Jesus vai cumprir, claro. E aí, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes vem do grego, né? Pentecostos, que quer dizer quinquagésimo. 50 dias depois da Páscoa, uma festa. Eles estavam lá, todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Ei, alguma coisa sobrenatural está acontecendo, que coisa louca é essa? Você está ouvindo esse barulho? Eu estou. É um vento, mas está tudo fechado, a gente está trancado aqui com medo, mas e esse vento? Não sei. Você consegue imaginar essas coisas? O nosso Deus é sobrenatural, e a igreja de Jesus é sobrenatural, e tem que viver o sobrenatural. E foram vistas por eles, todos viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então é isso, é assim que o Pai ia cumprir a promessa. Eles viram aquele barulho, aquele fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E como que isso se manifestou? Quando uma garrafa é cheia de água, a gente vê que ela transborda, né? Como é que se manifesta a plenitude do Espírito Santo? Ah, está escrito aqui, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era língua humana, é outras línguas. Ah, mas em Pentecostes diz aqui que as pessoas de todas as partes do mundo os entendia cada um no seu próprio idioma. Esse é o mistério. Eles oravam em línguas e cada um entendia no seu próprio idioma. E entendiam o quê? as maravilhas de Deus. Ali Jesus decidiu, começo a minha igreja de forma sobrenatural. Todo esse povo vai ouvir falar das maravilhas de Deus. Cada um no seu próprio idioma. Os árabes, os gregos, os romanos, cada um entendia na sua própria língua. Aleluia. Então isso é o dia de Pentecostes. Foi isso que aconteceu. Assim nasceu a igreja de Jesus. Só que esse poder do Espírito Santo foi se perdendo ao passar dos anos, séculos e milênios. E a igreja começou a achar que a gente depende de estratégias humanas, de marketing, de estruturas. E eu creio que a igreja do século XXI tem que voltar como a igreja do século I. Voltar para a essência. A essência é o poder do Espírito Santo. Foi assim que a igreja começou. E é assim que a igreja vai estar quando Jesus voltar. Será? Vamos ver agora o verso 14. Atos 2, 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Porque quando começou aquela barulheira, aquele monte de línguas, aquele fogo, aquele vento, as pessoas começaram a vir. O que está acontecendo? É naquela casa ali, olha ali, naquele, tá aqui, está acontecendo aquela gritaria. E vieram, todo mundo veio. Pedro, já cheio do Espírito Santo, ele se põe em pé, os 11 se levantaram, então os 12 apóstolos se levantaram, Matias no lugar de Judas, e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Por que que pensaram que estavam embriagados? De repente começa. Imagine isso aqui, 120 fazendo isso. Pensaram que estavam todos bêbados. Pedro fala, ei, são 9 da manhã, eles não estão bêbados não. Mas isto que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Concorda? Porque esses sinais aconteceriam nos últimos dias. Ah, mas se já foi os últimos dias naquela época, por que que Jesus não voltou até hoje? Jesus não falou que voltaria nos últimos dias. Jesus falou que quando este evangelho do reino for pregado pela sua igreja, a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. Mas os últimos dias já estão correndo. A ampulheta de Deus já foi virada. Já está contando. Jesus está preparando a sua volta. E ele precisa equipar a sua igreja de novo com o poder do Espírito Santo para que haja conversões. Quando alguém andar com você por mais de 5 minutos, ele vai perceber que você é um cidadão do céu. Você tem algo diferente. As pessoas precisam de libertação. Ainda hoje soube de uma jovem de pouco mais de 30 anos que tirou a própria vida. As pessoas estão presas pelo diabo. E a igreja de Jesus Cristo tem o poder do Espírito Santo para libertar os cativos. A gente tem que acordar, esse é o ano do despertar, irmão. Paulo falava grego, falava romano, latim, falava hebraico. E talvez falasse outras línguas. Ele estava indo para a Espanha. Talvez falasse até aquelas línguas. Mas ele falava línguas do céu, línguas estranhas. Ele falou, dou graças ao meu Deus, porque oro em línguas mais do que todos vocês. Recha cantar a balabacê. Eu quero ter a liberdade de poder orar mais em línguas aqui no púlpito. Que vocês não pensem que eu sou louco. Eu sou normal, mas sou sobrenatural. Amém? Eixalabaraias, aleluia. Hoje pode, né, Espírito Santo? Aleluia. E aí, que mais que Joel falou que nos últimos dias aconteceria? Nos últimos dias, o Espírito Santo viria sobre os servos e as servas de Deus e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda não tivemos esses outros sinais na terra. Então, por quê? Porque a igreja ainda está vivendo no período da graça, o período de pregar o evangelho e levar a salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o fim de tudo, esse é o alvo do Senhor, salvação, salvação. Quando a igreja nasceu e quando começou o poder do Espírito Santo, eles começaram a pregar o evangelho. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não invocou o nome do Senhor Jesus na sua vida, você pode fazer isso hoje e você pode ser salvo. Com 20 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo e eu fui salvo. E a minha vida começou uma reviravolta. Esse é o objetivo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a igreja recebeu o poder do Espírito Santo. Veja o verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque foi uma gritaria. Então Pedro fala, olha isso aqui. Jesus prometeu que o Pai ia enviar o Espírito Santo e a promessa foi cumprida. O que vocês estão vendo agora é o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio para a terra. O Espírito Santo está na terra. Aleluia. Eu queria voltar um pouco lá em Gênesis, que tem uma coisa muito importante. Você sabe que Deus fala que você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você é um espírito. O espírito nunca morre. Como é que nós sabemos que nós somos espírito? Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem diferente de todo o resto da criação. Porque a palavra fala que Deus criou os peixes, Deus criou os répteis, Deus criou as aves, Deus criou os animais selvagens, Deus criou os mamíferos, o gado, Deus criou as aves. Mas quando ele cria o homem é diferente. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ele soprou. E a palavra aqui em hebraico é ruach. Ruach ao mesmo tempo significa sopro ou fôlego ou espírito. Ruach. Então Deus fez o homem e soprou o Espírito no homem, diferente de toda a criação. Você é um Espírito. Deus soprou o Espírito no ser humano, mas quando o ser humano desobedeceu a Deus, o homem caiu da graça de Deus, o pecado entrou no homem, o homem passou a conhecer o bem e o mal, e a consequência que nós vemos hoje, século 21, cheio de violência, pornografia, destruição, suicídio, sequestro, assalto, armas. O homem foi corrompido. O espírito do homem foi corrompido. Por isso até que Deus determinou que a partir de agora o homem vai viver só 120 dias, não mais que isso. Deus determinou, sabia? Mas então, quando ele envia Jesus Cristo para restaurar o homem... É por isso que Jesus falou assim para Nicodemos, e a gente vai falar do Espírito Santo agora. Nicodemos, um sábio em Israel, um príncipe, ele procurou Jesus de noite, porque geralmente os mais sábios, os mais cultos, os mais intelectuais têm vergonhazinha de crente, da Bíblia, de Jesus. Eu já tive essa vergonhazinha. Você lembra, né, que eu falo uma coisa horrível? Eu falava que crente, na minha opinião, é pobre, burro e mora longe. Eu falava isso de crente. Tinha 19 anos, estava fazendo faculdade, levava marmitinha de casa, arroz com ovo frito, esquentava a marmita na estufa de esterilizar material de cirurgia. Naquela época podia fazer isso. E estava me achando que crente é pobre, burro e mora longe. Olha só. Então Nicodemos foi procurar Jesus à noite e falou: Senhor, mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? O Senhor fala tanto do reino dos céus. E Jesus falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como, Senhor, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Você tem que nascer do alto, nascer do Espírito. Então Deus vai renovar, vai recriar, regenerar o Espírito no homem. E aí nós vamos lá para João 20, João capítulo 20. Olha o que Jesus fez. João 20, no verso 19. Depois da morte de Jesus, no terceiro dia, no dia da ressurreição, João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, então o terceiro dia, o dia da ressurreição, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Lembra por que ele mostrou as mãos? A marca dos cravos. Por que ele mostrou o lado? A marca da lança que o soldado romano tinha espetado. Eles viram, é mesmo Jesus. Eles alegraram-se. E Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, Deus soprou o fôlego de vida no homem, Ruach. E agora Jesus, Deus, o Filho do Deus Altíssimo, ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Recebam. Eles nasceram de novo, receberam o Espírito Santo. Isso aconteceu com os discípulos ali no cenáculo. Mas a partir daí, desde então, quem é que recebe Ruach HaKodesh? Todo aquele que recebe Jesus Cristo. Eu sempre cito, lembra? Efésios 1, 13. Quando recebestes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando eu recebi o evangelho que foi pregado para mim, eu criei no evangelho, eu entreguei a vida para Jesus, eu recebi o Espírito Santo, eu nasci de novo, nasci do alto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O Espírito Santo entrou em mim. Aleluia! E o Espírito Santo habita com o meu espírito. Amém. Mas, então os discípulos já tinham o Espírito Santo aqui nesse dia. E mesmo assim Jesus falou: mas agora vocês esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo. Só pode ser revestido do Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem sobre as criaturas de Deus. Lembra que Joel fala? Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, nos últimos dias. Quem é servo de Deus, quem entrega a vida para Ele, respeita Ele, teme Ele, guarda seus mandamentos. Somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Aleluia. Por isso que Jesus falou, como foi citado ontem pelo pastor Marcelo, né, o Espírito que o mundo não pode ver, não recebe porque não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele está em vós e habita no meio de vós. Então a promessa do derramamento do Espírito Santo é para quem já tem o Espírito Santo. É para você. É para mim. É para a igreja. Amém? E é para hoje. É para agora. Ah, mas já aconteceu ontem. É, eu perdi ontem. Eu vi só pela internet, mas hoje eu vou receber. E você que já veio ontem, não pode receber hoje? Por que não? Por que não? Os discípulos recebiam, 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 né? A palavra fala enchei-vos do Espírito. É, e aí foi escrito no grego, né? Um tempo verbal que chama auristo, que não tem em português, que é continuem se enchendo. Aleluia. Bem, mas aí eu quero ir com você para Atos 2:33, não precisa abrir, nós já lemos. O que está acontecendo hoje, que vocês veem, é o cumprimento da promessa. O Pai cumpriu a promessa de Jesus, é o derramamento do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo já veio sobre a terra, ele continua na terra, e todos os cristãos que quiserem, que pedirem, recebem o enchimento do Espírito Santo. Lucas capítulo 11. Vamos abrir em Lucas 11, 13. É preciso saber o que nós queremos aqui hoje. Lucas 11, verso 13. Jesus Cristo disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você já pediu? Alguma vez você já pediu? Tem alguns cristãos que nem sabem do Espírito Santo. Ou então, como eu pensava, por que que eu vou pedir se eu já tenho? Você realmente, se você já entregou a vida para Jesus, você já tem. Mas o que Jesus promete é, você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você. É um enchimento do Espírito Santo, é uma plenitude, é um transbordar do Espírito Santo, que pode acontecer muitas vezes e deve acontecer muitas vezes. Amém? Você está comigo? Então, nesse sentido que Jesus fala, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu já compartilhei com vocês, muitos sabem, eu fiquei quase 3 meses pedindo esse revestimento. Até que um dia eu recebi, mas recebi porque pedi. Aliás, aqui nesse mesmo tempo, aqui mesmo, olha o versículo 9. Jesus fala, eu digo a vocês, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia! Você está disposto a pedir, buscar, bater hoje? Você vai ser cheio do Espírito Santo. É privilégio e é promessa para a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo e a igreja precisa do poder do Espírito Santo, porque os dias são maus. A palavra fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero concluir te mostrando uma comunidade de cristãos que nem sabia do Espírito Santo. E eu posso ter quase certeza que alguns aqui não sabem direito do Espírito Santo, não têm intimidade com o Espírito Santo. Quando vê alguém falando, pensa que é bobinho, que é louco, que é maluco, que é fanático. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 12 assim, olha, com respeito aos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Lembra que foi lido ontem, 1 Coríntios capítulo 12? E aí ele fala dos 9 dons sobrenaturais. Deus não quer que nós desconheçamos os dons. É para você se apropriar deles, é direito seu. Então vamos abrir aqui em Atos capítulo 19. Atos 19, veja só. Um grupo de cristãos que não sabia do Espírito Santo, mas já eram crentes. Atos 19. Atos 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha só, nós cremos, mas o Espírito Santo, como assim? Na lei, meus irmãos, no Antigo Testamento, que todos eles até aqui ainda são judeus, fala do Espírito Santo que vinha sobre o rei, que vinha o sacerdote, mas não existia isso do Espírito Santo nas pessoas. Isso era novo para eles. Jesus veio para trazer algo novo. Jesus veio para estabelecer a sua igreja. Não mais o judaísmo, o cristianismo. E aí ele fala que agora não tem mais judeu, nem bárbaro, nem escravo, nem livre. Cristo é um, é tudo em todos. Cristo é o Filho de Deus e ele veio para estabelecer a sua igreja. E a igreja de Jesus é cheia do Espírito Santo. Nenhuma religião humana tem o Espírito Santo do Deus vivo habitando nas pessoas. Por isso ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nesse ponto ele é radical, por isso o crucificaram. Receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. João Batista, ele batizava o batismo de arrependimento. Arrependam-se, o reino dos céus está às portas. E Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E começam a profetizar as maravilhas de Deus. Irmãos, é loucura aos olhos humanos. É por isso que a palavra fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os que cremos é salvação e poder de Deus. Por isso Paulo não se gaba quando ele fala, dou graças ao meu Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Você sabe uma das propriedades da oração em línguas? Ela edifica a nossa fé santíssima. É sobrenatural. Então, uma vez que você sabe que existe esse enchimento do Espírito Santo, se você pede a Deus crendo, você recebe. Amém? E eu quero completar te dizendo uma coisa que muitas vezes impede a gente de receber, que a gente vai determinar hoje, aqui à noite, que caia por terra. Efésios 4. Aqui mesmo, né, Paulo esteve em Éfeso, né, encontrou alguns irmãos que nem sabiam do Espírito Santo, mas depois eles souberam, e aí Paulo já escreve uma carta aos Efésios, e veja aqui Efésios 4, eu quero ler com você o verso 7 e 8, Efésios 4, 7, Efésios 4, 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, sabe o que é graça? Recebemos de Deus graça sobre graça, né? Graça é favor imerecido, é o que nós não merecemos, mas recebemos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Antes de Jesus dar dons aos homens, ele levou o cativo, o cativeiro. O que é que tem te prendido? Jesus disse, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu creio que hoje, aqui, nessa noite, Jesus Cristo quer te libertar. Ele levou cativo o cativeiro. Alguns são presos pelo medo de experiências passadas e falar, mas esse negócio aí de Espírito Santo está aparecendo quando eu ia lá no terreiro de Macumba e via lá o pessoal girando e caindo e falava em línguas também. O diabo imita todos aqueles 9 dons sobrenaturais de 1 Coríntios capítulo 12. Cura, milagre, língua, profecia. O diabo só não consegue imitar o 10º dom, que é o excelente, que está em 1 Coríntios 13. Qual é? O amor, ágape. Porque Deus é amor. Mas talvez o medo, que algumas pessoas falam, mas imagina se eu for aí pedir o Espírito Santo, se eu me soltar, se eu deixar a minha mente perder um pouco o controle, porque a palavra fala que quando eu oro em línguas, a minha mente não entende nada, mas o meu espírito ora de fato. E será que daí eu não vou receber um demônio? Alguém tem esse medo? Por isso que Jesus fala lá em Lucas 11, se você que é mau, sabe, dar boa coisa para o seu filho, se o teu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se o teu filho pedir um ovo, você não vai dar um escorpião para ele. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se você pedir o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. O enchimento, digo. Amém? Aleluia. Então, tem uma cadeia de medo, vai cair em nome de Jesus, porque Jesus levou cativo o cativeiro. O que mais que pode te prender? A razão, o intelecto. Porque eu já ouvi dizer que a Bíblia foi alterada. O diabo gosta, viu, de fazer fake news. Alteraram as traduções, alteraram isso e aquilo. Não sei se eu posso acreditar, então vai cair em nome de Jesus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra. Jesus falou, a minha palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então vai cair por terra em nome de Jesus todo esse espírito da Grécia, né? Espírito de intelectualismo. A palavra de Deus acima de tudo. Amém? O que mais que pode ter te prendendo? Vergonha? Imagina se eu começo a orar em línguas e de repente acontece alguma coisa lá. O que vão dizer lá em casa? Proibido, ninguém pode ligar celular, nem tirar foto, nem filmar. Combinado? Acho que isso é importante, viu? Porque às vezes em certos momentos de comunhão sobrenatural, na igreja de Jesus, tem gente carnal que fica filmando e depois põe na internet para ganhar like. Vai ficando felizinho com seus likes, porque naquele dia vai aparecer o que você fez com a igreja de Jesus. Porque quando Paulo perseguia os crentes, Jesus falou, por que você está me perseguindo, Saulo? Quem zomba da igreja, zomba de Jesus. Amém? Então, fecha aspas. Se de repente eu o Espírito Santo e eu caí. Aleluia, irmão, cai na unção, cai na graça. Aleluia. Vergonha, Jesus não teve vergonha de morrer por você na cruz. Cuspido, xingado, açoitado, espetado. Amém? Então toma posse, Jesus levou cativo todo cativeiro. Se você tem algum problema, Jesus levou isso na cruz. Eu quero fazer uma oração para você, em nome de Jesus Cristo, para que você seja livre. Livre para louvar a Deus, livre para buscar a Deus, livre para adorar a Deus e livre para receber o poder do Espírito Santo. Amém? Combinado? Vamos ficar de pé? Recheque, tcharahala, bassarianda, rabaxê. Rechala, bassarianda, rabaxê. O sobrenatural de Deus é natural no céu e tem que ser natural na igreja. Aleluia. Pode apagar a luz, por favor. Eu creio, irmãos. Se vocês quiserem ir buscar as crianças, né? Parece que ontem me pediram para hoje ver se as crianças querem estar aqui. Irmãos. Normalmente a gente tem mais ou menos uma direção de Deus que nos cultos de domingo a gente prega uma palavra mais evangelística, uma palavra de ensino, mas hoje eu queria perder um pouco assim o lastro terreno e pôr um pouco mais a cabeça no céu. Lembra que eu sempre falo, pés na terra, cabeça no reino dos céus. Mas e se a gente hoje ousar e pedir de novo, Deus, enche a minha vida, Senhor. Eu quero fazer uma oração, primeiro, para quebrar todas as cadeias sobre a tua vida. Aleluia. Eu falo para você, já dei esse testemunho, é mais fácil dar o meu testemunho do que o de alguém. Eu era muito tímido, muito envergonhado, e ainda sou. Mas isso não pode me impedir de pregar a palavra de Deus. Então muitas coisas Deus foi mudando, foi limpando, foi me dando coragem para enfrentar problemas, enfrentar lutas. E Jesus levou cativo todo o seu cativeiro. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu quero declarar aqui que nenhum poder do inferno vai poder te segurar mais. Já chega, Satanás. Ele te deixou em casa há muito tempo, com medo. Ele te deixou escravo de remédios para dormir. Ele te deixou com o coração endurecido pelas traições que você já passou. Chega, diabo. Chega. Eu conheço a verdade. Eu sei que Jesus levou cativo todo o meu cativeiro. E eu vou tomar posse hoje da obra de Jesus na minha vida. Você tem direito a ser livre, porque Jesus morreu por você. Você entregou a sua vida para Ele. Então, a primeira coisa que eu quero fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus Cristo, é que você seja livre. Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, amém? Então, fecha os teus olhos e coloca a tua fé em Jesus agora. Deus Altíssimo, Senhor do céu e da terra, Criador, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Está aqui a tua igreja, Senhor. Aqui os teus filhos, os teus servos e servas, Pai. Conhecemos e cremos na tua palavra, Senhor, que o Senhor levou cativo todo o nosso cativeiro, as nossas dores, as nossas maldições e doenças. Senhor Jesus, o Senhor já levou na cruz. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha fé em concordância com a tua. E eu digo, seja livre agora, seja liberta em nome de Jesus Cristo. De todo esse espírito de medo, saia em nome de Jesus Cristo. Espírito que vem te trazendo acorrentado por uma timidez excessiva, por um retraimento, saia em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, de morte, de suicídio, saia da sua vida agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito que vem te lançando dúvida com relação à palavra de Deus, saia em nome de Jesus Cristo. Espírito que te prende no intelectualismo, na razão excessiva, saia em nome de Jesus Cristo. Seja lavado pelo sangue de Jesus, irmão. Queira ser livre. Espírito imundo de prostituição, eu te repreendo e te ordeno, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é ilegal nessa vida porque ela pertence a Jesus. Espírito imundo que vem te trazendo preguiça, procrastinação, saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de murmuração, espírito de mentira, sai em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor vem para buscar uma igreja limpa, pura. Seja limpo, seja liberto, seja curado e sarado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora seja ousado, irmão. Abre a tua boca e fala. Eu creio no poder da cruz de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e morreu por mim na cruz. E eu creio que eu estou livre agora em nome de Jesus Cristo de todas as cadeias do inferno. Eu estou livre em nome de Jesus Cristo. Profetiza para você, toma posse do teu direito. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Você é cidadão do céu, saiba disso. O Espírito Santo do Deus vivo habita em você, saiba disso. Sheka. Você não é natural, você é sobrenatural. Os anjos de Deus acompanham a sua vida, saiba disso. E só os santos louvam a Deus. Os mortos não louvam a Deus, os vivos louvam a Deus. Os remidos louvam a Deus. Os servos de Deus o louvam. Essa honra os santos a têm. Vamos louvar o Rei da Glória agora. Abra a tua boca, não louve com a boca, louve com o coração, louve com o espírito. E à medida que você louva, eu creio, você vai ser cheio do Espírito Santo, do Deus vivo. Checa, labalabalabarabá. E se vier a língua que você não conhece, fala, fala. Rexalabalabalabá. Vamos adorar, vamos louvar. Santo, 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 santo. É o eterno, o soberano, aquele que vive eternamente. O Alfa e o Ômega. Yeshua HaMashiach. Shela barabarabarabaya. Aleluia, igreja. A igreja viva, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Era barabarabarabarabarabaché. Recebereis poder. Recebereis poder. Recebereis poder. Senhor, vem, Senhor.
Que desce como fogo.
Sheba la bara bara baia.
Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo.
Agora abra tua boca e comece a orar. Receba como um rio de águas vivas fluindo do teu interior, a jorrar para a vida eterna. Receba, seja batizado com o Espírito Santo do Deus vivo. Abra tua boca, abra tua boca, profetiza, ora, ora, ora. Santo, 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 santo. Jesus, Jesus. Sheba babalara canta tarabassari andalabashe. O reka shema lassari andaramashe. Seja livre. Seja livre de toda a timidez. Seja livre da tua enfermidade. Shema la canta tarabababalabassari andarabashe. O Senhor é contigo, varão. Shema la mala canta tarabara barabassari andarabashe. Cairão 1000 do teu lado, 10000 à tua direita, e tu não serás atingido. Guerreira do Senhor, exalta o teu rei. Shema la maias, recanta tarabaias, recanta tcharahala massaria. Recha bala 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 bashe.
Pode vir com teu fogo, Espírito Santo. Chorabaia, canta, ramanae. Erebaia, chorabaia, canta, rabaxê. Oh, ramanae.
Ela, bala, 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 Rabalaya, canta Tarabalaya, Rechala Halabasa de Anda Halabasa, Tetara Halabara Hazra, Tetara Halabara Hazra, Rechala Halabara Hazra, diga o fraco, forte eu sou, forte eu sou. O Espírito Santo habita em você, varão. Recebereis poder. Recebereis poder.
Que desce como fogo, fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me.
No oceano do Espírito
Santo, 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 refrigério, paz, aleluia.
No oceano
do Espírito,
dali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei.
Oh Espírito Santo. Santo, Santo, Santo,
que me compreendeu. Sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida.
Jesus,
que me compreendeu sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito, que desce como fogo. E enche-me de novo,
Santo, 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 Santo,
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste.
Santo, 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 receba o mover do Espírito Santo. Você vai voltar para tua casa restaurado, fortalecido, com a paz do Senhor Jesus, escoltado pelos anjos do Altíssimo, pronto para toda boa obra. Shekarabase, O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos há de vivificar os vossos corpos mortais.
Da tua glória, vem com peso da tua glória aqui,
vem com peso
da tua glória, me cobri, voa ao rio de vida aqui, que a verdade.
Sim.
Vem com o peso da tua glória aqui.
Vem com o peso
da tua glória. Me cobre, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do da tua glória aqui.
Seus braços e a fé, vamos lá, declare, e a fé.
manifestará. Chile se manifestará. Apa se manifestará. Se manifestará.
Mais uma vez.
Yahvé se manifestará.
Chile
se manifestará.
Chequeta rala bassaria darabaxê. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro banido da sua vida todo espírito de tristeza. Banido da tua vida, em nome de Jesus, todo espírito de desânimo, de preguiça. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a alegria do Senhor é a tua força. Jesus Cristo é o teu Senhor e Ele é Sar Shalom, Ele é o Príncipe da Paz. Então, eu profetizo sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento. Nenhum problema que você tenha é maior do que o Senhor Deus, o teu Senhor. Que você saia daqui hoje com a paz do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor Deus declara que aonde os irmãos se reúnem, isso é bom e agradável. E ali Ele ordena a sua bênção. Então, Pai Altíssimo, eu peço que o Senhor deixe agora a Tua bênção sobre esse povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. O Senhor, Yahweh, te abençoe e te proteja. Yahweh, faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Yahweh, levante o Seu rosto sobre a Tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo.
Yevarei reha Adonai veishimereha. Yaei Adonai panav eleha vihuneka. Isa Adonai panav eleha veyasen leha shalom.
Essa é a geração dos que buscam a tua face, ó Senhor. Aleluia! Declara shalom pro teu irmão, shalom, 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 aleluia.